Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Warm greetings to you in the name of the Lord Jesus.
Saudações calorosas a todos vocês no nome do Senhor Jesus.
It's an enormous privilege for me to join you again at Fiel.
É um privilégio muito grande estar novamente com vocês aqui na conferência da Fiel.
Now I was asked to survey all of Galatians.
Me foi pedido que eu fizesse uma viagem panorâmica por Gálatas.
I think that they think I may be an expert on shallowness.
Talvez eles acham que eu seja um perito em coisa rasa.
What that means, of course, is that you really must have your Bibles open tonight.
O que isso significa na prática é que vocês devem estar com as suas Bíblias abertas hoje à noite.
As I will refer to many passages as we work through the book, but we won't have time to read all of them.
À medida que eu vou citar várias passagens e nós obviamente não vamos ter tempo de ler todas.
As you saw in your program,
como vocês veem no programa,
Luther wrote, Galatians is my letter.
Lutero escreveu, Gálatas é a minha carta.
It is my Catherine.
É a minha Catarina.
I married it.
Eu me casei com ela.
Well, that's a pretty colorful way of talking about his deep emotional commitment to the letter to Galatia.
É uma forma bastante bonita, floreada de dizer do seu compromisso com a carta aos Gálatas.
It is one of two books that were formative in the early years of the Reformation, the other being Romans.
Foi uma de duas cartas que foram formativas na época da Reforma, a outra sendo a Epístola aos Romanos.
In Galatians, Paul faces two problems.
Em Gálatas, Paulo enfrenta dois problemas.
He faces such a serious distortion of the gospel that the result, he says, is no gospel at all.
Ele enfrenta uma distorção tão grandiosa do evangelho que ele diz que no fim das contas isso não é mais evangelho.
That takes up most of the epistle.
Isso toma boa parte da abordagem dele na escrita, na epístola.
You get a hint of his intensity when you look at verses 8 and 9.
Nós temos uma dica da intensidade dele nesse sentido nos versículos 8 e 9, capítulo 1, que dizem: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado.
But secondly,
mas em segundo lugar,
he faces the constant attacks of those determined to diminish his apostolic authority.
Ele enfrenta o constante ataque daqueles que estavam determinados em minimizar a autoridade de Paulo.
You can understand why they would want to do this.
Dá para se entender por que eles queriam fazer isso.
They don't like his message.
Eles não gostam da mensagem dele.
So if they can destroy his authority,
então, se eles conseguirem minar a autoridade dele,
they diminish his message.
Eles vão diminuir a mensagem que ele está pregando.
They say he is a derivative apostle.
Eles dizem que ele é um apóstolo que derivou sua autoridade de outros.
He was never one of the 12.
Ele não era parte dos 12 originais.
He never went in and out with the apostles during the days of Jesus' earthly ministry.
Ele jamais andou com os apóstolos durante os dias do ministério terreno de Jesus.
He was a rather late convert.
Ele foi um convertido que se converteu bem mais tarde.
And probably they say he got his theology by listening to other people and then getting it mixed up.
E eles estavam acusando Paulo de ter ouvido a sua teologia dos outros e por isso ele estava confuso na sua
the
teologia.
Poor man was confused.
O pobre coitado estava confuso, eles diziam.
In any case, he's a two-faced people pleaser.
Seja lá como for, o negócio dele é agradar pessoas, eles diziam.
He says one thing to the Jews in order to curry favor with them.
Ele diz uma coisa para os judeus para que caia nas graças deles.
He says another thing to the Gentiles to curry favor with them.
E ele diz outra coisa para os gentios para cair nas graças deles.
Can't trust a word he says.
Olha o que ele diz.
So Paul must answer both of these challenges.
Então Paulo precisa responder a esses dois desafios.
It'll help our organization of this book if we break it up into three parts.
Vai ajudar na nossa organização desse livro se dividirmos isso em três partes.
Number one.
Primeiro,
the authority issue.
A questão da autoridade.
Is Paul a genuine apostle?
Será que Paulo é um apóstolo genuíno?
From chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 14.
Do capítulo 1 verso 1 até 2:14.
He begins by throwing down the gauntlet. By staking out his position.
Okay, ele começa deixando clara a sua posição.
Paul, he says, an apostle.
Ele diz Paulo, apóstolo.
Sometimes he introduces himself Paul, a slave of the Lord Jesus.
Às vezes ele se apresenta nas cartas como Paulo, servo ou escravo do Senhor Jesus.
But in this case, he wants to emphasize his apostolic status.
Mas nessa epístola ele quer enfatizar o seu status de apóstolo.
Moreover, as an apostle, he was not sent by others, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
E como apóstolo, ele não foi enviado por outros, mas diz o texto, não da parte de homens, mas por Cristo Jesus e Deus o Pai.
In other words, even in his opening greeting, he is denying that he is a derivative apostle.
Então, até na sua saudação inicial, ele está negando ser um apóstolo que empresta autoridade de outros.
And moreover, he makes a brief statement of what that gospel is in verses 3 to 5.
E nos versículos 3 a 5 ele faz uma declaração bastante sucinta do que é esse evangelho.
Then he asserts the authority and exclusiveness of this gospel.
Aí ele assevera a autoridade, a exclusividade desse evangelho.
Verses 6 to 9.
Versículos 6 a 9.
I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you.
Eu estou simplesmente estupefato de ver como vocês estão se afastando daquele que o chamou.
Notice he does not say, I am astonished that you've changed your theological position.
Ele não está dizendo, eu me admiro que vocês mudaram a sua posição teológica.
They have changed their theological position.
A verdade é que eles mudaram de posição teológica.
But he perceives that by changing their theological position so drastically, they've actually turned away from God.
Mas ele tem a percepção que ao terem abandonado aquela primeira noção teológica que tiveram, eles estão absolutamente se afastando de Deus.
You are so quickly deserting the one who called you.
Vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou.
Now elsewhere Paul can be very patient with weak preachers.
Em outros lugares Paulo consegue ser bastante paciente com pregadores, digamos assim, fraquinhos.
For example in Philippians chapter 1.
Por exemplo em Filipenses 1.
He acknowledges that some preachers have good motives and some preachers have bad motives.
Ele reconhece que alguns pregadores têm boas motivações, outros têm motivações que não são tão boas assim.
But I'm happy, he says, at least they're preaching Christ.
Mas ele diz, mas eu me alegro em todos os casos, pelo menos eles estão pregando a Cristo.
Then in Philippians chapter 3, when some people are disagreeing with him,
mas aí em Filipenses, em Filipenses 3, quando algumas pessoas estão discordando dele,
he can encourage them by saying,
ele consegue encorajar essas pessoas dizendo,
I'm sure that in due course God will give you insight into these matters too.
Eu tenho certeza que no tempo devido Deus vai esclarecer essas coisas para vocês.
But in this case there is no gentleness.
Mas no caso da carta aos Gálatas não existe essa gentileza de Paulo.
If anyone abandons the gospel that I preach to you, he says, let him be anathema.
Ele diz, se alguém abandonar o evangelho que eu preguei para essa pessoa, que ela seja amaldiçoada, anátema.
Let him be damned.
Que seja condenado, amaldiçoado.
That explains the intensity of the entire letter.
Isso explica o tom, da intensidade da epístola toda.
The salvation of men and women, whether they go to the new heaven and the new earth or to hell itself, turns on the outcome of a theological debate.
O destino final de uma pessoa, se ela vai para o novo céu e nova terra ou se ela vai para o inferno, tudo isso está preso a esse debate teológico.
That shows that Paul is able to make a distinction between issues where he allows some differences of opinion and issues where everything is at stake.
E isso mostra claramente que há uma diferença feita por Paulo de questões nas quais ele permite uma certa variação, mas em outras questões onde ele não permite nenhuma variação.
This is in line with what Peter says in Acts 4:12.
Isso aqui está bem paralelo àquilo que Pedro diz em Atos 4:12.
There is no other name given amongst human beings by which we must be saved.
Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
It's in line with what the Lord Jesus says in John 14:6.
E está também em paralelo com o que Jesus disse em João 14:6.
I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Do you know, this exclusive claim of the gospel is one of the things that causes the greatest offense today.
Essa reivindicação exclusiva do Evangelho é o que causa as grandes ofensas, ou a maior ofensa nos dias de hoje.
But that was also true in the first three centuries of the Christian Church.
Mas isso também era problemático nas primeiras três séculos da era cristã.
The Roman Empire had many religions.
O Império Romano tinha inúmeras religiões.
Each one claimed it was best.
Cada uma delas reivindicava ser a melhor.
But none of them claimed it was the only one.
Mas nenhuma delas reivindicava ser a única legítima.
But Christians, based on God's disclosure in Christ and in the written word, insisted that there was the only way by which men and women could see the presence of God.
Mas os cristãos, com base na demonstração viva de Deus em Cristo Jesus e também na sua palavra escrita, deixaram claro que essa era a única, esse único descortinar da verdadeira mensagem de Deus.
Having made his bold statement,
então, tendo feito a sua afirmação um tanto quanto ousada,
he then adds verse 10 with gentle irony,
e aí ele acrescenta o versículo 10 com uma gentil ironia.
Do you really think I'm a man pleaser now?
Agora vocês acham que eu agrado a homens?
People who make such exclusive claims cannot be thought to be currying favor with the crowds.
Pessoas que fazem reivindicações tão cristalinas não estão atrás do favor das multidões.
Then in verses 11 to 24 he lays out the reasons why he is not a derivative apostle.
E aí nos versículos 11 a 22 ele explana as razões pelas quais ele não é um apóstolo que pegou as suas coisas de outros.
Verse 11.
Versículo 11.
I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin.
Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana.
I did not receive it from any man.
Não recebi de pessoa alguma.
Nor was I taught it.
Nem me foi ele ensinado.
Rather, I received it by revelation from Jesus Christ.
Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação.
In other words, he claims to have received his grasp of the gospel from his Damascus Road experience.
Em outras palavras, ele diz que ele recebeu o seu evangelho a partir daquela experiência forte na estrada para Damasco.
I wish I had time to tease that out for you in detail.
Eu gostaria de detalhar isso para vocês, mas não tenho tempo.
But understand this.
Mas entenda pelo menos o seguinte.
Before his conversion,
antes da conversão dele,
Paul was convinced that Christians were not only wrong but blasphemous.
Paulo estava convencido que os cristãos não somente estavam errados, eles eram blasfemos.
They were claiming that a crucified pseudo-messiah was really the true messiah.
Eles estavam reivindicando que um Messias crucificado, um pseudo-messias, era o verdadeiro Messias.
But what does scripture say?
E o que que as escrituras dizem?
Cursed is everyone who dies on a tree.
Amaldiçoado é aquele que morre no madeiro.
So he is cursed not only by the Roman Empire but by God himself.
Então ele não está amaldiçoado apenas, não foi amaldiçoado apenas pelo Império Romano, ele foi amaldiçoado pelo próprio Deus.
How could he possibly be worshipped as God?
Como é que ele poderia possivelmente ser adorado como Deus?
He's a false Messiah.
Ele é um falso Messias, Paulo cria.
And then on the Damascus Road,
aí na estrada para Damasco,
he sees the glorified Messiah. on the right hand of God.
Ele enxerga o Messias glorificado à destra do Pai.
This Jesus is vindicated.
Esse Jesus é vindicado.
He's in glory.
Ele está na glória.
He's not condemned.
Ele não foi condenado.
But if he is vindicated before the very glory of God, then what was he doing on the cross?
Mas se ele foi vindicado a ponto de ele estar na glória agora, o que ele foi fazer na cruz?
The only thing that made sense is that what the Christians were arguing was right.
A única coisa que passou a fazer sentido era aquilo que os cristãos argumentavam ser a coisa certa.
He died not because of his own sin, for there was none. He died for the sins of others.
Ele morreu não pelos seus próprios pecados, porque não os tinha, ele morreu pelos pecados dos outros.
And as a man steeped in the Old Testament, Paul himself could remember he was wounded for our transgressions.
E aí, como um homem que conhecia bem o Antigo Testamento, ele começou a se lembrar de expressões, ele foi traspassado por nossas transgressões.
He could remember the substitution of the lamb at Passover.
Ele conseguiu se lembrar da substituição feita por um cordeiro na Páscoa.
He could remember the sacrifices of the Day of Atonement, Yom Kippurim.
Ele começou a se lembrar do sacrifício feito no dia do Yom Kippur.
And suddenly he knew that he was faced not with a damned criminal, but with a vindicated Messiah.
Então, de repente, ele percebeu que estava diante não de um Messias condenado, mas de um Messias vindicado por Deus.
What convinced him was not a theological argument put forward in a tract written by the Apostle Peter.
O que o convenceu não foi uma frase que foi escrita, por exemplo, pelo apóstolo Pedro.
What convinced him was revelation.
O que o convenceu foi revelação.
That's why he says in verse 12, I did not receive it from any man, nor was I taught it. I received it rather by revelation from Jesus Christ.
Por isso ele diz no versículo 12, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação.
Of course, he can comment on his unconverted years, verses 13 and 14.
É claro que ele pode comentar dos seus anos de não conversão, versículos 13 e 14.
How deeply committed a Jew he was.
Como ele era um judeu completamente comprometido com a religião.
But at his conversion, verses 15 to 17, his conversion was unmediated. There was no mediator that brought him to faith.
Mas como ele argumenta dos versículos 15 a 17, não houve nenhum mediador para a sua conversão.
Rather, when God had planned all of this before he was born.
Em lugar disso, como Deus planejou isso antes de Paulo nascer.
When God was pleased to reveal his son in me, then he was converted.
Quando aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, aí Paulo se converteu.
And at that point he did not go up to Jerusalem to confer with the apostles.
E a essa altura ele não voltou a Jerusalém para conferenciar com os apóstolos.
It was several years before he got there.
Passaram-se vários anos antes que ele fosse para lá.
And when he first arrived, chapter 1 verses 18 to 20.
E quando ele chegou em Jerusalém, versículos 18 a 21.
He was there for only 2 weeks.
Ele passou apenas 2 semanas lá.
He met Cephas.
Ele se encontrou com Cephas.
James, the Lord's half brother.
Tiago, o irmão do Senhor.
He didn't even meet the rest of the apostles.
Ele nem se encontrou com os demais apóstolos.
Now, undoubtedly, Paul asked Peter some questions on that occasion.
Não há dúvida que Paulo fez algumas perguntas a Pedro naquela ocasião.
You can't imagine that as they were sitting on a sofa drinking a cup of Brazilian coffee.
Você consegue imaginar os dois sentados num sofá tomando um cafezinho brasileiro?
That Paul said to Peter, you mustn't tell me anything. You mustn't tell me anything. I want to make sure I get it all from God.
Paulo não disse para Pedro, você não pode me contar nada, porque afinal de contas eu tenho que receber tudo de Deus.
But what he does insist is that the very structure of his understanding of the gospel, his understanding of the gospel of grace, was mediated to him directly by Christ himself.
Mas o que ele deixa muito claro é que a estrutura do Evangelho, a compreensão dessa estrutura do Evangelho foi mediada a ele diretamente por Deus.
So, Paul then is not defending isolated opinions.
Paulo não está defendendo opiniões isoladas.
He is in fundamental agreement with the other apostles.
Ele tem uma concordância fundamental com os demais apóstolos.
That's the point of chapter 2, verses 1 and following.
É o ponto descrito no capítulo 2, a partir do versículo 1.
When he went to Jerusalem some years later,
quando ele voltou a Jerusalém alguns anos mais tarde,
once again he went because of revelation.
Mais uma vez ele foi para lá por causa da revelação.
Probably he's referring to the revelation reported in Acts chapter 11, verses 27 to 30.
Provavelmente ele se refere à revelação retratada lá em Atos 11, versículos 27 a 30.
A prophet by the name of Agabus insisted that there would be a famine in Jerusalem.
Um profeta chamado Ágabo insistiu que haveria uma fome em Jerusalém.
Because of this prophecy, this revelation,
e por causa dessa profecia, dessa revelação,
the believers in Antioch, where Paul then was, agreed to send some help down to Jerusalem.
Os crentes em Antioquia, onde Paulo se encontrava, resolveram mandar uma ajuda para Jerusalém, ajuda financeira.
So he went to Jerusalem. Not because he was summoned by the apostles to be checked out.
Então ele foi a Jerusalém não porque ele foi convocado pelos apóstolos para terem certeza de que ele não estava falando abobrinha.
He went to Jerusalem again because of revelation.
Ele foi para Jerusalém mais uma vez por causa de revelação.
He went with Barnabas and took Titus, verse 1.
Ele foi com Barnabé e levou Tito com ele também, versículo 1.
And he went in response to a revelation, he says, verse 2.
E foi para lá, diz o versículo 2, por causa de uma revelação.
In verse 2 we're also told that he presented to them the gospel that he preached among the Gentiles.
E o versículo 2 diz que ele expôs diante deles o evangelho que pregava aos gentios.
But he was doing this not because he was saying fellows, am I right here or have I got something wrong?
Mas ele não fez isso para perguntar aos apóstolos, será que eu estou acertando aqui a coisa ou eu estou errando no meu rumo?
There's no hint that he was checking things out with others.
Não há nenhuma dica de que ele estava fazendo uma conferência com os apóstolos para saber se ele estava certo.
Rather, he says, verse 2b, I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain.
Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente.
What he means is this.
O que ele quer dizer com isso é o seguinte.
Wherever Paul preached the gospel,
onde quer que ele pregava o evangelho, Paulo,
men and women were converted.
Pessoas se convertiam.
But he was regularly followed by some troublemakers.
Mas ele regularmente era seguido por alguns encrenqueiros
who claimed that they were from Jerusalem.
Que reivindicavam ser de Jerusalém.
And the Jerusalem leaders that these false teachers said, they insisted on such things as circumcision and kosher food.
E esses líderes em Jerusalém, como diziam esses encrenqueiros, eles insistiam em circuncisão, em comida kosher.
Yes, they said, Jesus is the Messiah.
Eles diziam sim, Jesus é o Messias.
Yes, Jesus did die for our sins.
Ele morreu pelos nossos pecados, sim, eles
But he's
diziam.
A Jewish Messiah.
Mas ele é um Messias judaico.
And if you want to receive the Jewish Messiah, you've got to become a Jew.
Então se você quer receber um Messias que é judeu, você precisa se tornar judeu.
Jesus' death saves us from our sins. That's true.
A morte de Jesus nos salva dos nossos pecados. Isso é verdade, eles diziam.
But only in the context of accepting the Jewish Messiah.
Mas apenas no contexto de se aceitar um Messias que é judeu.
To accept the Jewish Messiah, you've got to be a Jew.
Para aceitar um Messias que é judeu, você precisa ser judeu.
So why are you chaps flaunting the law?
Então por que vocês estão deixando de cumprir a lei?
So everywhere Paul went, these people were following along behind, troubling the churches that he planted.
Então em qualquer lugar que Paulo fosse, esses encrenqueiros seguiam a Paulo e levantavam essas dificuldades para atrapalhar o ministério dele.
In other words, he wanted, in going to Jerusalem, he wanted to make sure that he was not being undermined by Jerusalem.
E ao ir para Jerusalém, então, ele queria, na verdade, saber que ele não estava sendo minado na sua pregação pelos líderes de Jerusalém.
I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain.
Para não correr ou ter corrido inutilmente.
And the proof that we were all on the same page.
E a prova de que estávamos no mesmo passo
is that Titus himself, who was a Gentile and was with me, he said, the Jerusalem apostles did not require that he be circumcised.
E a prova que nós temos é que os líderes de Jerusalém, eles não exigiram que Tito, que era um gentil, fosse circuncidado.
If it was necessary to become a Jew in order to be a Christian,
se fosse necessário tornar-se judeu para se tornar um cristão,
why didn't the Jerusalem apostles insist that Titus get circumcised?
Por que que os apóstolos em Jerusalém não insistiram que Tito fosse circuncidado?
But no, Paul's point is that as far as theology was concerned, the Jerusalem apostles and he himself were all on the same page.
Então o que o Paulo está tentando dizer aqui é que em termos de teologia, ele e os apóstolos de Jerusalém estavam no mesmo compasso.
Now, I know what some of you are thinking.
Eu sei o que alguns de vocês estão pensando.
Some of you are thinking, yes, but didn't Paul circumcise Timothy?
Tudo bem, mas Paulo não circuncidou Timóteo?
Doesn't that show that maybe he was a little two-faced?
Quem sabe isso não mostra para nós que ele era alguém que agradava gregos e troianos?
Changing his policy depending on where he was?
Mudando de política dependendo de onde ele se encontrava?
No. Paul has a very clear policy.
Não. Paulo tem uma política muito clara.
You see, in the case of Timothy, nobody was saying Timothy must be circumcised in order to be a Christian.
No caso de Timóteo, ninguém estava dizendo Timóteo precisa ser circuncidado para se tornar um cristão.
Rather, Paul was simply trying to eliminate the offense of a half-breed, half-Jew, half-Gentile, so that he could get into the synagogue and preach.
E Paulo estava querendo apenas remover a ofensa de alguém que era, digamos assim, um mestiço, meio judeu, meio gentil. Então, ele circuncidou Timóteo para poder entrar na sinagoga.
At that point, Paul will say, I'm flexible. Let's circumcise him. If it means preaching the gospel to more people, it's a good thing.
Paulo estava dizendo, eu sou flexível. Se circuncidar Timóteo significa poder pregar para mais gente, vamos circuncidá-lo.
But if somebody comes along and says, like his opponents in Galatians, you have to be circumcised in order to be accepted before God.
Mas se alguém chega para ele, como seus oponentes na Galácia, e dizem, você precisa ser circuncidado antes de ser aceito por Deus.
Absolutely no way, Paul responds.
Paulo responderia, de jeito nenhum.
Because what that is threatening is the exclusive sufficiency of Christ's cross work.
Porque o que isso está agredindo é a completa suficiência da obra de Cristo.
In other words, the opponents believe that Jesus died on the cross.
Em outras palavras, esses oponentes criam que Jesus havia morrido na cruz.
But they didn't believe that his death on the cross was exclusively sufficient for salvation.
Mas eles não criam que a morte de Jesus na cruz era exclusivamente suficiente.
They wanted Jesus' death on the cross plus circumcision.
Eles queriam a morte de Jesus na cruz mais a circuncisão.
Jesus' death on the cross plus being a Jew.
A morte de Jesus na cruz mais o ser judeu.
Jesus' death on the cross plus obeying the full structure of the Mosaic law code.
Jesus morreu na cruz, a morte dele mais completa obediência ao código moral de Moisés.
Let me give an example.
Eu vou dar um exemplo para vocês.
I won't embarrass you by making it a Brazilian example.
Eu não vou envergonhá-los tornando esse exemplo um exemplo brasileiro.
I'll make it an American example so we can all laugh at them.
Eu vou torná-lo um exemplo americano assim nós todos possamos rir dele.
There are a lot of evangelicals in North America, especially when I was a boy growing up, who thought that Christians should never ever drink alcohol.
Havia muitos cristãos na América do Norte, quando eu era um jovem que crescia na igreja, que batiam claro na ideia de que um cristão nunca deve beber bebida alcoólica.
If you're a Christian, you don't drink alcohol.
Se você é cristão, você não bebe bebida alcoólica.
I'm sure there are some in this country who take the same position.
Eu sei que há aqueles neste país que tomam a mesma posição.
But eventually I discovered that some people in the Bible do drink alcohol.
Mas aí eu comecei a descobrir na Bíblia que havia algumas pessoas que bebiam bebida alcoólica.
Jesus turned water into wine, not grape juice.
Jesus transformou água em vinho.
Moreover, I went to Europe and I found French brothers and sisters in Christ who were offering me a glass of champagne.
Eu fui para a França, onde irmãos em Cristo frequentemente me ofereciam uma taça de champanhe.
So today I confess I'm a little more flexible.
Então eu confesso que hoje eu sou um pouco mais flexível.
If somebody says to me, Don, you cannot be a Christian and drink alcohol.
Se alguém disser para mim, Don, você não pode ser cristão e beber bebida alcoólica.
I will say, pass the Beaujolais. It's kind of wine.
Eu vou dizer para ele, me passa aí o tipo de vinho, né?
Because that's threatening the exclusive sufficiency of Christ.
Porque isso ameaça a suficiência exclusiva de Cristo.
If on the other hand I'm with a conservative group that doesn't drink wine, I won't embarrass them by insisting on some.
Se eu estiver por outro lado com um grupo conservador que não bebe bebida alcoólica ou vinho, eu não vou envergonhá-los, embaraçá-los pedindo uma bebida alcoólica.
So I can be flexible in one context.
Eu posso ser flexível num contexto.
And absolutely inflexible if the exclusive sufficiency of Christ is being threatened.
Mas enquanto eu sou absolutamente inflexível com relação ao sacrifício exclusivo de Jesus.
No, in the following verses, Paul insists that although there is agreement about division of labor,
Paulo vai dizer que enquanto há uma divisão no trabalho que é feito,
there is no division over what is the gospel.
Não há nenhuma divisão quanto ao que é o evangelho.
Rather, in one remarkable case, verses 11 to 14, he actually had to rebuke Peter himself.
Num exemplo assim marcante, nos próprios versículos 11 a 14, ele tem que repreender o próprio apóstolo Pedro.
I wish I had time to go through these verses in detail.
Eu gostaria de ter tempo para expor esses versos em detalhe.
But I must say at least this about verses 11 to 14.
Mas eu tenho que dizer pelo menos o seguinte sobre esses versículos.
Paul does not rebuke Peter because he is convinced Peter is teaching false doctrine.
Paulo não repreende a Pedro por estar convencido que Pedro está ensinando uma doutrina falsa.
He's just finished saying that he and Peter have agreed on the doctrine.
Ele acaba de dizer que ele e Pedro concordavam quanto à doutrina.
Paul accuses Peter not of false doctrine, but of hypocrisy.
Paulo acusa Pedro não de doutrina falsa, mas de hipocrisia.
That doesn't earn him a condemnation to hell, which is what Paul pronounced in chapter 1 verses 8 and 9.
Isso não faz com que Pedro ganha uma condenação ao inferno, que é o que Paulo diz que acontece no versículo 1 com os que abandonam o evangelho.
It earns him a sharp apostolic rebuke because, according to Paul, Peter's life was not living up to the gospel that they shared.
O que acontece é que ao exortar a Pedro, ele o está fazendo porque Pedro não estava vivendo à altura do evangelho que eles pregavam e partilhavam.
You know, brothers and sisters, I have preached through Galatians several times.
Queridos, eu preguei através do livro Epístola aos Gálatas várias vezes já.
I get to some of these paragraphs.
Eu chego a alguns desses parágrafos.
And I feel an entire hour-long sermon coming on just for that paragraph.
E eu vejo um sermão de uma hora bem diante dos meus olhos só naquele parágrafo.
But I'll try to spare you since I don't want anyone falling out of a window.
Mas eu vou tentar poupá-los porque eu não quero que ninguém caia da janela hoje à noite.
So that brings us to the end of the first division.
Então isso nos traz ao final da primeira divisão.
Where the issue concerns Paul's apostolic authority.
Então a questão, lembrem-se, era a autoridade apostólica de Paulo.
The next verses, verses 15 to 21, are transitional.
Os versículos 15 a 21 do capítulo 2 são uma transição.
You see, when they wrote in the first century, they didn't have quotation marks.
Quando eles escreveram no primeiro século, eles não tinham aspas.
So sometimes we can't be quite sure where the speech ends and Paul's comment as a letter writer begins.
Então nós não podemos ter certeza quando é que o discurso de Paulo cessa e quando começa o seu escrever da carta em si.
In other words, you can read verses 15 to 21.
Então você pode ler os versículos 15 a 21.
As if this is part of what Paul told Peter when he issued the rebuke in verses 11 to 14.
Como parte daquela repreensão de Paulo a Pedro nos versículos anteriores.
Or you could put the closing quotation mark at the end of verse 14.
Ou você pode pôr a aspas final ao final do versículo 14.
Which means that verses 15 to 21 become Paul's later theological reflection on what took place.
O que faz com que esses versículos 15 a 21 se tornem a reflexão posterior de Paulo escrevendo a carta para a elucidar o que havia acontecido.
So you can read these verses with the preceding.
Então nós podemos ler esse versículo junto com os que os precedem.
And with the following.
Ou nós podemos lê-los como que precede os que vêm a seguir.
That's what makes these verses transitional.
Isso é que torna esses versos uma transição.
You're moving now from the confrontation with Peter to the very heart of the theological issue in Paul's letter to the Galatians.
Então nós estamos nos movendo da confrontação de Paulo a Pedro para a parte central da epístola, que é a parte doutrinária mais forte, vamos dizer.
Verses 15 to 18 are straightforward.
Os versículos 15 a 18 são claros.
Paul says, "We who are Jews by birth and not sinful Gentiles."
Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores.
He means we Christians who are Jews by birth and not sinful Gentiles.
Ele está querendo dizer nós que somos judeus, cristãos judeus de nascimento.
Come to understand that a person is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ.
Nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Cristo.
That's how they became Christians, by trusting Christ.
E se tornaram cristãos ao crer em Cristo.
So we too put our faith in Christ.
Assim nós também cremos em Cristo Jesus.
After all, by the works of the law, no one will be justified.
Afinal, porque pela prática da lei ninguém será justificado.
If we're Jewish Christians, we understand that.
Se nós somos cristãos de origem judaica, nós entendemos isso.
But if verse 17, while seeking to be justified by Christ,
se entretanto procurando ser justificados por Cristo, versículo 17,
we now go back on ourselves and say, yeah, but we really should have kept the law all along. We should have done that all along the line.
Nós começamos a dizer, né, mas pensando bem, a gente tinha que obedecer a lei durante esse tempo todo que a gente deixou de obedecer.
Then they're really saying that Christ led them astray from obeying the law in the first place.
Eles estão dizendo que Jesus os afastou de cumprir a lei.
It means that Christ promotes sin.
Ou seja, Cristo está promovendo o pecado.
Christ got them into trouble.
Cristo os fez se encrencarem.
Do you want to swallow that conclusion?
Vocês querem engolir essa? Ele está perguntando para os leitores.
Absolutely not.
Final do versículo 17, de jeito nenhum.
If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker.
Se eu reconstruo o que destruí, aí eu sou transgressor.
That is, if I rebuild obedience to the law as a necessary condition, then I made myself a lawbreaker when I abandoned the law for Christ in the first place.
Então, se eu reconstruo a ideia de que eu preciso obedecer à lei, aí eu me torno transgressor porque eu abandono tudo aquilo que eu acabei de falar sobre Cristo.
Which brings us to verse 19.
O que nos traz ao versículo 19.
It is not an easy verse to understand.
Não é um versículo simples de se entender. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
What does Paul mean by saying, through the law, I died to the law?
O que que Paulo quer dizer que por meio da lei eu morri para a lei?
I think the best clue comes in the next chapter. Chapter 3, verse 13.
Eu creio que a melhor dica para isso aqui nós encontramos no capítulo 3, versículo 13.
There the apostle says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us.
Ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar.
In other words, Christ, by his death, in accordance with the law, bore the law's curse.
Em outras palavras, Cristo, de acordo com a lei, ele carregou a maldição da lei.
So if Christ died for us,
então se Cristo morreu por nós,
then we too are dead to the law's curse.
Nós também estamos mortos para a maldição da lei.
The law can't damn me anymore.
A lei não pode me amaldiçoar mais.
Someone else has borne the curse.
Alguém outro carregou essa maldição.
So far as the law is concerned, I'm dead.
Então, com relação à lei, eu estou morto.
It's got nothing to do with me anymore.
Não tem nada mais a ver comigo.
In other words, we have died to the law, verse 19.
Em outras palavras, nós morremos para a lei, versículo 19.
This happened through the law, precisely because Christ died in accord with the law for us.
Isso aconteceu através da lei, porque Cristo obedeceu a lei em nosso lugar.
In other words, verse 20.
Em outras palavras, versículo 20.
I have been crucified with Christ.
Eu fui crucificado com Cristo.
When he died, I died.
Quando ele morreu, eu morri.
Oh, not exactly the same way. He died in my place.
Não é bem assim. Ele morreu no meu lugar.
But by dying in my place,
mas ao morrer no meu lugar,
by taking the curse of the law according to the law,
ao admitir a maldição da lei sobre si de acordo com a lei,
then I died with respect to the law.
Então eu morri com relação à lei.
Through the law, I died to the law. Do you see?
Através da lei, eu morri para a lei.
So why are you resurrecting the law again and making that a condition for salvation?
Então por que vocês estão ressuscitando a lei de novo, tornando a condição para a salvação?
That brings us to the next big part of this epistle.
Isso nos traz à próxima grande divisão dessa epístola.
Chapter 3, verse 1 to chapter 5, verse 15.
Capítulo 3, versículo 1 até capítulo 5, versículo 13.
We'll call it the gospel issue.
Nós vamos chamá-lo de a questão do evangelho.
The relative places of law and grace.
Os lugares relevantes da lei e da graça.
Here we're going to have to go more quickly.
Aqui nós vamos ter que acelerar o passo.
But let me tell you a story about John Wesley.
Mas eu vou contar uma história de John Wesley.
Wesley was asked on occasion what he did to preach the gospel when he went into any town.
Certa altura perguntaram a Wesley o que que ele fazia ao adentrar uma nova cidade e ali pregar o evangelho.
On such points, Wesley was steeped in the Puritans and in the Reformed tradition.
Em certos pontos, e nesse particularmente, Wesley estava bem fincado na tradição puritana.
What he said was this.
O que ele disse foi o seguinte.
I begin with a general declaration of the love of God.
Eu começava com uma declaração geral a respeito de Deus,
and then
o amor
he says,
de Deus.
I preach the law.
Aí eu pregava a lei.
I preach the law closely and in great detail.
Eu pregava a lei bem detalhadamente.
So that men and women may know their need.
Para que homens e mulheres possam enxergar a sua necessidade.
You don't ask for forgiveness until you know you're guilty.
Você não pede perdão até você saber que você é culpado.
You don't ask for life until you know you're under sentence of death.
Você não pede pela sua vida a menos que você saiba que esteja sentenciado para morrer.
You don't ask for cleansing until you know you're dirty.
Você não pede purificação enquanto você não percebe que você está sujo.
So he says, I preach the law.
Então eu prego a lei.
Without the law, men and women don't know just how desperate their situation is.
Sem a lei, os homens e mulheres não sabem quão desesperados, quão desesperador é o estado em que se encontram.
He says, when there are a few people in the congregation that begin to cry and feel desperate, feeling the burden of their sin.
Quando você percebe algumas pessoas no auditório começando a chorar, um tanto desesperadas com a sua
then
posição
says,
de pecadores.
Then he says, I preach more law.
Aí ele diz, eu prego mais lei.
Then he says, when quite a number of people in the congregation are feeling desperate and crying out to God for mercy and asking how do I get saved? What must I do to be saved?
Então, quando você percebe que no auditório há mais gente chorando, desesperada, como que perguntando, o que eu devo fazer para ser salva?
Then he says, I admix a little grace.
I
admix, mix in a little grace.
Ele diz, aí eu insiro, misturo um pouquinho de graça.
No, I'm not quite recommending this. I'm just telling you what he said.
Eu não estou exatamente recomendando isso. Eu estou dizendo o que ele disse.
Then he says, when almost the entire congregation is crying out to God for mercy, aware of their guilt before God.
Então ele diz quando a congregação toda, aparentemente quase toda, está clamando diante de Deus por misericórdia.
Then he says, I preach grace fully and freely and richly, calling men and women to repent and believe.
Então aí eu prego a graça completa, cheia, plena, conclamando as pessoas para crerem em Cristo.
Then he adds, quickly do I admix law, lest men should presume.
Aí ele diz, rapidamente eu acrescento de novo um pouco da lei para que ninguém seja presunçoso.
Now, the biggest proof text for this theory of evangelism was Galatians 3.
O texto prova dessa questão está em Gálatas 3.
Which is why I told you the story.
É por isso que eu contei a história para vocês.
And especially verse 24.
Especialmente o versículo 24.
That is, the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith.
Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé.
That was the law's function, to bring us along psychologically until we're ready for the gospel.
Então essa foi a função da lei, nos trazer, digamos assim, psicologicamente até estarmos prontos para crer.
Now, I would argue that whatever you think of this evangelistic theory, and it is more right than wrong.
E eu quero dizer para vocês que seja lá o que vocês pensam dessa teoria evangelística, e eu quero adiantar que eu a vejo mais certa do que errada.
Nevertheless, it misunderstands Galatians 3.
Mas ela deixa de compreender Gálatas 3.
Because Galatians 3 is not setting up a kind of psychological profile of what converts look like.
Porque Gálatas 3 não pretende desenhar um perfil psicológico do que os pecadores são ou devem parecer com.
Rather, the issue in Galatians 3 is how do the promises to Abraham relate to the function of law, relate to the gospel of Christ?
Como é que as promessas feitas a Abraão se relacionam com a função da lei e to Christ himself?
Relate to Christ, the gospel of
okay.
Christ.
E com o evangelho de Cristo.
In other words, how do you read the Old Testament storyline?
Em outras palavras, como é que você lê aquele fio de história do Antigo Testamento?
If you asked a first century conservative Jew in Jesus' day,
se você fizesse a pergunta a um judeu conservador dos dias de Jesus,
how do you please God?
Como é que você agrada a Deus?
He would reply,
ele responderia,
by keeping the law.
Guardando a lei.
How did Daniel please God?
Como é que Daniel agradou a Deus?
By keeping the law.
Guardando a lei.
How did Isaiah please God?
Como é que Isaías agradou a Deus?
By keeping the law.
Guardando a lei.
How did Moses please God?
Como é que Moisés agradou a Deus?
By keeping the law.
Guardando a lei.
How did Abraham please God?
Como é que Abraão agradou a Deus?
By pleasing the law.
Agradando a lei.
Wait a minute, Abraham didn't have the law.
Espera aí. Abraão não tinha a lei.
And the first century Jew would say, yes, but Genesis says that he kept all God's statutes, so he must have had a private revelation of the law.
Aí ele vai responder para você, sim, mas a Bíblia diz que ele guardou os estatutos do Senhor, então ele deve ter tido alguma revelação anterior do que seria a lei.
Oh. How did Enoch please God?
Como é que Enoque agradou a Deus?
By keeping the law.
Guardando a lei, ele diria.
Wait a minute, he's only seventh from Adam.
Pera aí, ele é o sétimo depois de Adão, para com isso.
Yes, but the text says he walked with God and he was taken.
Mas o texto diz ele andou com Deus e foi tomado.
We know that in the Old Testament when you walk with God you're keeping the law.
Nós sabemos que no Antigo Testamento quando você anda com Deus você está guardando a lei.
So he too must have had a private revelation of the law.
Então ele deve ter tido uma revelação prévia da lei.
Now do you see what's happening in this kind of argumentation?
Você percebe o que acontece nesse tipo de argumentação?
The law covenant is being elevated to the point of interpretive control of the entire Old Testament.
Então a lei, o conserto da lei, ele está sendo elevado para controlar todo o Antigo Testamento.
Everything comes under the law.
Tudo acaba ficando debaixo da lei.
Whereas Paul's argument is, don't you understand? Abraham, before the law was given, was justified by faith.
Paulo está dizendo, vocês não percebem que Abraão, que existiu antes da lei, ele foi justificado pela fé?
Read Genesis 15:6.
Leiam Gênesis 15:6.
A covenant was made with him, a covenant of promise.
Uma aliança foi feita com ele, uma aliança de promessa.
That in him and in his seed all the nations of the earth would be blessed.
Que nele e na sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas.
So when the law was added later,
então quando a lei foi adicionada posteriormente,
it couldn't undo the promise.
Ela não podia desfazer a promessa.
The promise was already there and firmly established.
Porque a promessa já estava lá firmemente arraigada.
So Paul dares ask the question, verse 19, why then was the law given at all?
Então Paulo ousa fazer a pergunta, qual era então o propósito da lei?
Why don't we have the promise given to Abraham?
Por que nós não temos a promessa dada a Abraão?
And then Jesus.
E aí Jesus direto.
That'd be a lot simpler, don't you think?
Seria muito mais simples, não é?
You don't need the law.
Você não precisa da lei.
You don't need the sacrificial system.
Você não precisa do sistema sacrificial.
You don't need kingship.
Você não precisa de reis.
You don't need priests.
Você não precisa de sacerdotes.
Just get from the promise to Jesus.
Então vá da promessa direto para Jesus.
Paul knows how to answer that question.
Paulo sabe responder essa pergunta.
For a start, he says, the law was given because of transgressions.
Ele diz, para começo de conversa, a lei foi dada por causa das transgressões.
That means at least two things.
Isso significa pelo menos duas coisas.
It pointed out that the idolatry, the sin of the age, was actually transgressing, crossing things that God had forbidden.
Mostra que a idolatria que tomou conta das eras estava transpassando aquilo que Deus havia dado.
It had the effect of making sin worse.
Teve o efeito de tornar o pecado ainda pior.
And in some measure, it was designed to reduce transgression amongst the covenant people of God.
E em certa forma foi feito para que reduzisse a transgressão dentro do povo de Deus.
Elsewhere, Paul and others point out how the law points forward.
Em outros lugares, Paulo e outros autores mostram como é que a lei aponta para frente.
The law lays a lot of emphasis on the temple so that we know what the heavenly temple looks like.
A lei coloca muita ênfase sobre o templo para que nós saibamos o que será o templo celestial.
The law shows what a priest does in mediating the way between us and God.
A lei mostra como é que um sacerdote, ele é o mediador entre nós e Deus.
The law introduces us to sacrifice so that we may understand better the sacrifice of Christ.
Para que nós entendamos melhor o sacrifício de Cristo, porque a lei mostra isso claramente e aí nós entendemos melhor o sacrifício de Cristo.
The kingdom of David is laid out, making us to look forward to the ultimate David coming.
O reino de Davi é delineado para nós de forma que nós olhemos para frente aguardando o rei eterno que virá.
In all of these and many other ways, the law was the guardian of the old covenant people of God, leading them to Christ.
Em tudo isso, a lei era o guardião que guardava, protegia o povo de Deus, apontando para Cristo.
And now, verse 25, now that faith has come.
Agora no versículo 25, tendo chegado a fé,
we are no longer under a guardian.
Não estamos mais sob o controle do tutor ou do guardião.
No, as many as have been converted have put on Christ.
Todos os que se converteram o fizeram mediante a fé em Cristo.
Jew or Gentile,
judeu ou gentil,
men or women,
homem ou mulher,
young or old,
jovens ou velhos,
any race, any background whatsoever,
de qualquer raça, de qualquer pano de fundo,
the fulfillment of the promise to Abraham is with us now.
O cumprimento da promessa de Abraão está conosco agora.
In chapter 4, some of the same argument continues.
No capítulo 4, a argumentação continua na mesma linha.
That is, it pictures Israel as being a minor child, really under a form of slavery, until the fullness of time when he reaches his majority, his coming of age.
Ele pinta Israel como sendo um filho menor de idade que está debaixo de servidão até que ele se torne emancipado com o chegar da idade.
So for Gentiles now to go back to the old Testament times of minority is like adults wanting to become children again.
Então, para que os convertidos agora queiram voltar ao que era no Antigo Testamento, aquela minoridade do Antigo Testamento, significa adultos quererem voltar a ser crianças.
Now, I must say something about chapter 4 verses 21 to the end of the chapter.
Mas eu preciso dizer alguma coisa sobre Gálatas 4, 21 até o final do capítulo.
Is this an allegory?
Isso é uma alegoria?
Does Paul resort to allegorical interpretation?
Será que Paulo está recorrendo à interpretação alegórica?
Some of our versions have figurative interpretation rather than allegorical interpretation.
Algumas das nossas versões trazem a expressão a interpretação figurativa em vez de interpretação alegórica.
But let me explain what Paul is not doing.
Mas eu quero explicar o que Paulo não está fazendo.
In the strongest form of allegory,
na forma mais forte de alegoria,
what you have is an external grid that is laid over the text in order to understand it.
Nós temos uma grade externa que é posta sobre o texto para nós o compreendermos.
For example,
por exemplo,
one of Paul's contemporaries was a Jewish man called Philo.
Cooperadores de Paulo era um judeu chamado Filo.
He understood that Abraham, Isaac and Jacob were real men.
Ele entendeu que Abraão, Isaac e Jacó foram homens de verdade, carne e osso.
He claimed that Abraham represents the virtue of understanding because of learning.
Ele diz que Abraão significa a virtude do compreender por causa do aprendizado.
And Isaac represented the virtue of learning innately.
Innately,
already in himself.
Okay. Mas Isaac representava a virtude do saber em si mesmo.
And Jacob represented learning discerned from practice.
E Jacó representava o saber a partir da prática.
That, he said, is the real meaning of Abraham, Isaac and Jacob.
Esse é o verdadeiro significado de Abraão, Isaac e Jacó.
Now, with the best will in the world, you're going to have a hard job finding that in Genesis.
Com toda a boa vontade do mundo, você vai ter dificuldade de encontrar isso em Gênesis.
You see, what Philo has done is taken an external grid from the world of Greek education and imposed it on the text to make the answers come out right.
Então, o que Philo fez foi trazer uma grade lá do mundo secular e colocá-la sobre essa interpretação do texto aqui.
But Paul's argument is, this argument that I'm presenting you is biblical.
Mas Paulo argumenta que esse argumento é bíblico.
Look at verse 21.
Versículo 21.
Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says, for it is written?
Acaso vocês que estão debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito.
Verse 30 again. What does Scripture say?
Versículo 30 novamente, o que diz a Escritura?
In other words, Paul is insisting that the argument he's giving is not a made-up one. It's there in the text.
Paulo está insistindo que o argumento dele não foi inventado. Ele está na Escritura.
What he's arguing is that there is a consistent pattern of pairs.
Ele está dizendo que existe um consistente padrão de pares.
Two sons.
Dois filhos.
Two women.
Duas mulheres.
Two covenants.
Duas alianças.
Two Jerusalems.
Duas Jerusaléns.
A consistent pattern of pairs, and they all have the same message.
Um padrão consistente de pares e eles todos têm a mesma mensagem.
The one is accepted and the other is not.
Que um é aceito e outro não.
Well, we're just about out of time. Let me give you just the outline for the rest.
Nós estamos com o nosso tempo esgotado, eu vou dar só o esboço para que vocês tenham o restante aqui.
The ethical issue runs from 5:16 to 6:18.
A questão ética vai de 5:16 até o final da epístola.
5:16 to 6:18.
Até 6:18, final da epístola.
What Paul says in this section is first of all what gospel freedom does not mean.
O que Paulo diz aqui nessa parte é o que liberdade cristã não é.
He's talked a great deal about being free from the law.
Ele falou bastante até aqui de estar livre da lei.
But he hastens to add, freedom from the law does not mean you can do whatever you want.
Mas ele acrescenta, Liberdade da lei não significa você faz o que você bem entende.
It means you engage in a struggle between the spirit and the old nature, between the spirit and the flesh.
Significa que você vai se engajar numa batalha muito importante, que é a batalha entre o espírito e a carne.
He also insists what gospel freedom does not do.
Ele também insiste no que a liberdade do evangelho não faz, não promove.
No, what gospel freedom does not do are all the terrible things listed in verses 19 to 21.
As coisas terríveis que são alistadas em 5:19 até 21.
Sexual immorality.
Imoralidade sexual.
Impurity.
Impureza.
Debauchery.
Libertinagem.
Idolatry and all the rest.
Idolatria e todos os demais.
But what gospel freedom does mean?
Mas o que a liberdade cristã significa?
Is that it cannot fail to produce the fruit of the Spirit.
Não pode deixar de produzir o fruto do Espírito.
In other words, when you are converted, you are not only justified.
Em outras palavras, quando você é convertido, você não é apenas justificado.
You are transformed by the Spirit of God.
Você é transformado pelo Espírito de
and
Deus.
And the Spirit of God will produce the fruit of the Spirit.
E o Espírito de Deus produzirá o fruto do Espírito.
Verses 22 and following.
Versículos 22 em diante.
Love.
Amor,
joy,
alegria,
peace,
paz,
forbearance,
paciência,
and all the rest.
E todos os demais.
What Paul means by this fruit of the Spirit is not that you get 3 out of 9 or 6 out of 9.
O que Paulo quer dizer com esse fruto do Espírito não é que você vai ter 3 dos 9 ou 6 dos 9.
But the fruit of the Spirit is the whole 9.
Mas o fruto do Espírito são todos os 9.
So if you find some people that just by nature tend to be very forbearing, that does not necessarily mean it's the gift of the Spirit when there is no self-control.
Então, se você encontra pessoas que por natureza são muito pacientes, mas elas não têm domínio próprio, isso não é fruto do Espírito.
And finally, in chapter 6, the last verse of chapter 5 and all of chapter 6, what gospel freedom does not do in the church.
Então, no último versículo do capítulo 5 e todo o capítulo 6, o que a liberdade cristã não faz, não produz na igreja.
Now, on the face of it, this material is very important for the Reformation.
Esse material que nós vimos é muito importante para a reforma.
Precisely because it showed how our relationship to God, salvation itself, turns exclusively on Christ and his sacrifice.
Especialmente porque mostra que a nossa salvação em Cristo está presa exclusivamente na obra de Cristo.
Don't add as a required element the mass.
Não acrescente como um elemento necessário a missa.
Or the confessional.
Ou a confissão.
Or praying to Mary.
Ou o orar a Maria.
Or paid for indulgences.
Ou o pagar indulgências.
Don't add anything.
Não acrescente nada.
Because what you are destroying is the very gospel itself.
Porque ao fazer isso você está destruindo o próprio evangelho.
What you are doing is inventing another gospel which is really no gospel.
O que você está fazendo é inventando um outro evangelho que no fundo não é evangelho coisa nenhuma.
But this speaks even more powerfully to us today.
Mas isso fala mais poderosamente ainda para nós hoje. Mas eu vou tratar disso mais em detalhes amanhã à noite, Deus permitindo.
Let's pray.
Vamos orar.
Heavenly Father, we hunger to read your most holy word with more than proof texts.
Pai Celeste, nós anelamos ler a tua palavra como mais do que sendo meramente textos que provam alguma coisa.
But with an ability to follow the flow of the argument.
Mas com uma habilidade para seguir o fluir da tua argumentação na palavra.
For then we see the power and the exclusiveness of the gospel and the glory of Christ most clearly.
Porque aí nós vemos o poder do evangelho, a exclusividade de Cristo com maior clareza.
Grant that in this crowd of 2,000 pastors and leaders,
permita que nessa multidão de 2,000 pastores e líderes,
there may be many who go away and resolve to read Paul's letter to the Galatians right through, once a day, every day, for at least a month.
Que nós tenhamos pessoas que saiam daqui com o compromisso de ler a Epístola aos Gálatas uma vez por dia, durante um mês inteiro.
So that their minds may be saturated with the glory of the exclusiveness of Christ Jesus.
Para que a mente deles seja saturada com a glória da exclusividade de Cristo.
In whose name we pray.
Em cujo nome nós oramos.
Amen.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.